amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Todas as quintas, às 20 horas, na Rádio Federal. Programa Falando Nisso, com Hugo Veiga e Plínio Perru.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural, com Luciano Lima e convidados.
Rádio é Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, nerds de todo o mundo, de outras galáxias, você que veio de longe em sua nave espacial, você está preparado para ouvir o programa de rádio mais nerd de todos os tempos? É este aqui mesmo, você está no lugar certo, acertou o endereço, aqui na Rádio Federal. Ali, a gente posando para a câmera ali, a webcam, você pode assistir a gente na webcam também, direitinho, vendo aqui a gente ao vivo no estúdio. Você acertou o endereço, é aqui mesmo na Rádio Federal, o programa Enerdizando está começando agora. Hoje a gente vai falar sobre o maior monstro de todos, o monstro rei Godzilla. Para isso, nós trouxemos a nossa amiga Carol Bernardo, nossa bióloga de plantão. Estamos com o Richard Douglas aqui, o Victor Matheus também, e hoje especialmente nosso DJ Goku está de volta.
Oi, eu sou o Goku.
Mario Kempis não estará conosco hoje, mas está ali o DJ Goku. E com a gente ali no Skype, o nosso amigo Baconzitos, diretamente de Londres. Mas antes, vamos de música, né?
É isso aí.
Então vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho para começar o nosso Papo Rádio Federal do jeito que todo mundo curte, incluindo Godzilla. Vamos, voltamos? Estamos no ar. Estávamos aqui falando do tanto que o Hugh Jackman cresceu no X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Nossa, tá parecendo um...
É muito vasodilatador pra uma pessoa só,
cara,
gente.
Não, mas é porque disseram pra ele, a Regina me disse, que ela leu uma matéria que disseram pra ele que o Wolverine era truculento e baixinho. Como ele não é baixinho, eles disseram, fica grande, que vai dar a impressão de que você é baixinho. Mentiram pra você, Hugh Jackman. Mentiram pra você. Você não, se você ficar maior nos músculos, não dá a impressão de que você é baixinho. Dá a impressão de que você tá gigante.
Desproporcional,
né? E ele está visivelmente diferente. Você vê o X-Men lá, os primeiros? Não, você vê que o bicho tá muito diferente, cara. O bicho tá muito bombado. Mas ficou massa. Inclusive, outro detalhe daquela cena ali, que ele tá peladão lá no quarto de hotel.
Ai, adoro, gente.
Ué, pronto, começou, né?
Ai, meu Deus! O que tinha pelado?
É
uma das melhores cenas, gente, do X-Men é aquela, gente. Vamos combinar.
Isso aí. Ninguém ouviu nada do que ele falou.
Agora tá, né? Eu ainda perguntei se o microfone tava ok, né? Vocês viram, né?
Ouvimos.
Embarcação.
Cara, assim, foi naquela cena, outro detalhe daquela outra curiosidade, naquela cena, ele ficou pelado mesmo, claro, né? Obviamente. Mas quando ele viu que o estúdio tava cheio de mulher, quando ele tava gravando a cena, ele meio que deu uma assustada e pra tampar os coisinhas dele ali, ele cortou a perna, a coxa com a garra de verdade.
Sério?
Sério. O Wolverine, mó descuidado pra caramba, bicho. É o Trapa Wolverine. Trapa Wolverine, é isso aí. E o Baconzito já tá aí no ar, né?
Eita, esqueci de chamar ele.
Bacon!
Baconzito, não, tu não chamou ele?
Precisava mesmo.
Cara, engraçado.
Claro que precisa.
Engraçado,
cara.
Você não testa meu microfone, não chama o Baconzito, tu tá.
Mario Kempis, onde está você? Quer dizer, chamou ele?
Tá aí ele.
Baconzitos. Salve, Baconzitos. Está nos ouvindo aí, meu querido?
Baconzitos.
Baconzitos.
O DJ Goku resolve isso aí, DJ Goku.
Arara.
Aí, tá ouvindo a gente, Baconzitos? Não está ouvindo a gente.
A pior ligação de celular do interior.
Alô.
Aí, Arã.
Agora sim.
Arã.
Alô.
Desliga os torrents.
Tá ouvindo os torrents. Tá ouvindo a gente aí, Baconzitos?
Tô ouvindo. Tá meio cortadinho, mas tá com vontade de ouvir.
Tá conseguindo ouvir direitinho? Qualquer coisa...
Grita.
Qualquer coisa dá um grito aí, beleza? Hoje nós estamos aqui com a Carolina Bernardo, a nossa bióloga de plantão.
Oi, gente.
Tá baixinho, a gente tá ouvindo bem o Baconzitos.
Sim, é que eu chamei de novo aqui.
Tá, chama ele, vai te chamar de novo aí. Ó, faz isso que ele tá pedindo aí, liga os torrents. Enquanto isso, vamos começar aqui com a Carolina Bernardo, nossa bióloga de plantão. Cara, hoje nós estamos com uma foto de satélite aqui, nós vamos soltar daqui a pouco.
Olha, eu sabia que ia rolar alguma coisa desse nível, essa montagem.
Bom, pedi pra você explicar
não
e você...
Participo não dessa participa? Montagem, não.
Você vai querer dizer que o nosso satélite espião não pegou você não tomando banho no Lago Ness.
Não, investigando não. Isso é a montagem, gente, montagem. Isso não existe.
Tá bom. Quem acredita que a Carol não esteve no Lago Ness, levante a mão.
Eu, gente.
Perdeu, Carol.
Perdeu.
Carol. Só levantou a mão para ajustar o microfone.
Carol, isso daqui é uma democracia. Carol, então...
de testosterona, né? Porque quando chega uma presença feminina aqui, vocês fazem de tudo para derrubar. Não é?
Mas,
é verdade.
Não, isso não é verdade. É isso. O papel da Carol no programa é justamente ancorar a gente aqui na realidade, porque às vezes a gente fala sobre criptozoologia, falamos sobre coisas sobrenaturais, fantasmas, monstros, e a Carol tá aqui para dar uma explicação lógica para coisa. Esse é o trabalho dela.
Não, na verdade, a Carol está aqui para nos desacreditar na sociedade, entendeu? Porque ela sabe que tudo é verdade.
Poxa, eu trouxe um coque para você, Richard.
Ela vem aqui só para manter a gente na linha, entendeu?
Ela...
É porque ela sabe que tudo existe. Tudo que fala aqui existe. Ela fica escondendo.
Só que não.
Porque são projetos secretos e tal.
Pra não dizer que eu tô puxando a sardinha pro lado de ninguém, a Carol... Eu nem vou dizer que a Carol é... Que ela realmente acredita. Mas eu acho que ela quer acreditar. Tanto que essa foto de satélite mostrou... Tá aqui, cara. Vou botar, daqui a pouco eu vou postar a foto aqui de você tomando banho, gente, lá no Lago Ness. E inclusive a gente conseguiu fotografar de novo, não é a primeira vez.
Uh-huh,
fotografar
claro.
O monstro. Debaixo da água ali, tá, mas a gente vê o contorno.
Uma sombra,
dele.
Né?
Tá lá, então você não vai conseguir explicar isso. Mas tudo bem, você não precisa. Você tá aqui pra dar uma explicação lógica pras coisas,
exato,
pra ancorar a gente. Isso aí a Carol faz com primazia. E ela não segue as pressões, né? Que a
não.
gente fica direto em cima dela. Como é que você explica isso? Aí ela fala, como é que você explica o cara ter visto a loura, a mulher de branco lá no banheiro de BH? Ela fala, foi a cachaça que ele
tomou.
Então ela sempre dá uma explicação. E são explicações que você tem que levar em conta. Não, sabe,
não pode.
Pra você.
Exatamente.
Tem que levar em conta. Hoje nós vamos falar aqui do Godzilla.
Gojira.
Novo filme do Godzilla, que tá sensacional.
Tá bom mesmo.
Mas, bom, o filme já tem bastante tempo, tá? A gente vai falar um pouco mais abertamente sobre o filme, tá? Mas não vamos contar o final nem nada, mas... Isso não. Mas vamos falar um pouco mais abertamente sobre o filme.
Um pouco mais?
Porque nós já falamos um pouquinho, mas foi coisa rápida. Só incentivando o pessoal a ir assistir. Dessa vez nós vamos nos aprofundar no filme. Certo? Mas sem falar o final.
Sem spoiler.
Exatamente, sem spoiler. Matheus.
Pô, não pode?
O filme já tá no cinema o quê? Um mês.
Segunda-feira. Não.
Não pode falar que Godzilla morre no final?
Pô, cara.
Ah.
Você me matou, eu não assisti.
Aí, ó, o DJ Goku não assistiu.
Ninguém mandou ficar esperando entrar no na sessão mais barata.
Mas ele já tá, já, acho que barato. Já tá uns 15 dias ou mais
não,
no
acho
cinema,
que
já deve
estar, né?
Já
deve
tá pra sair,
é. Acho que ele já está umas 3 semanas. Aí, ó, a mutação genética é o Wolverine do...
Ah, eu botei a mutação do Wolverine.
O Baconzitos colocou aí uma foto do Hugh Jackman antes e... Ele agora, o Wolverine agora, como é que ele está agora, né? Aliás, hoje estreia o Wolverine Imortal
Hoje?
É, hoje no Telecine Premium, às 22,
22 horas.
Às 22
Nossa,
horas.
Que filme ruim.
Estreia. Tu não gostou, não?
Nossa, que legal, cara. Ele aparece pelado nesse filme também.
Ah, aparece.
Ai, é. Delícia.
Delícia, gente.
Pronto, agora tá a Carol e o Idovan apaixonados Ui. Pelo Hugh Jackman.
Uai, direitos iguais. Aparece direitos que não é pelado iguais, tudo tá quanto certo. É lá.
Não é, gente. Não.
Uou.
Mas, pessoal, nós soltamos aí uns vídeos do Godzilla. É esse personagem fantástico. A gente pegou uns vídeos dele aí da... No YouTube, os vídeos das antigas do Godzilla, que mostra ele lá naquela época, bonecão ainda, assim. Hoje ele é todo digital, ninguém precisa mais vestir aquela roupa quente.
É completamente
destruir
possível.
Maquetes, né?
Completamente possível rolar um Godzilla hoje em dia.
Sim, exatamente.
Só que não, né, gente?
Claro que sim.
Claro que não.
É que ele tá tirando a soneca na fenda abissal. Verdade, verdade.
Não.
Carol, já não, conversamos assim, que você...
Não, eu falei que as possibilidades existem. Existem N possibilidades. Tudo pode acontecer nessa vida. Todo mundo concorda? Concordo. Com só certeza. Que me prova de que acontece. Aí eu fico realmente falar assim, ah, acontece. Ah, não acontece.
Não, mas...
Não excluo o fato. Entende? Assim, não excluo, mas assim... Hoje fala assim, ah, você acha que tem? Não. Tem?
Mas é possível criar uma a partir de hoje?
Criar, pois é, eu acho que o ser humano já tem as tecnologias para criar várias coisas bizarras.
É só,
por exemplo,
é só
tem
dar acesso ao laboratório do Richard Douglas para Carol.
Não quero não, tenho medo. Mas tem um vídeo do TED, naquele TED Talks, não sei se vocês sabem, tem até... Depois eu coloco o link na internet, que tem um pesquisador, acho que esse vídeo é de 2012, ele falando sobre biotecnologia e as inovações tecnológicas e genéticas que o ser humano está fazendo com os animais. Então, assim, tem vários experimentos, como, por exemplo, criar gatos bioluminescentes. Animais bioluminescentes. É, isso já faz. Ou seja, animais que brilham no escuro... Você criar...
De escuro é fera, velho.
É, você criar... misturar tigre com leão, misturar Sim. zebra com cavalo, misturar, então, todas
existem,
essas manipulações
né?
genéticas, isso já existe.
Sim,
então, por isso que eu falo, nada exclui fato de que o ser humano possa criar seres bizarros, né? Como estão criando.
Inclusive, é uma... Isso aí é da sua área, né? É uma parte de pesquisa muito grande, são os animais que estão além das profundidades, onde é muito escuro.
Exato.
E os cientistas tentam saber como eles desenvolveram aquela luminescência.
Estrutura.
Aquela estrutura. Inclusive tem um polvo que ele parece aquelas bolas de boate, fica brilhando, né? Fica... E aí eles veem que ele nada mais, ele usa só a luz que reflete nele para ele também criar a luz. Então assim, você acha que, por exemplo, com manipulação radioativa, igual nós tivemos no filme, no filme de vários anos atrás, né? Naquele remake lá também do Godzilla, que lá ele foi criado por radiação.
Por radiação,
né? Você acha que não teria a possibilidade, por exemplo.
Só um adendo rapidinho. Esse dos animais que brilham no escuro, isso já está sendo comercializado, inclusive.
Já?
É.
Tá, então agora tem as dondocas aí.
É,
cara,
isso,
verdade,
isso é
tem
muito,
umas dondocas.
Isso é muito louco.
Que pedem pra. Ah, eu quero um filhotinho de gato e eles manipulam o animal antes dele nascer, pra ele nascer brilhando.
Mas por que ela não pede pro filho dela nascer assim, pô? Seria maneiro pra caralho.
Pois é, imagina o moleque brilhando no escuro, né?
Imagina levar um gatinho desse na rave.
O Gaspar, o moleque fazendo o maior sucesso na rave, cara. Exatamente.
Gente, eu acho isso muito... Não sei, tem uma visão muito... Eu acho que é manipular demais, assim, sabe?
É um passo além da linha da ética.
Além da linha da ética. Pro bel prazer do ser humano, a gente manipula um animal pra ele brilhar porque eu quero, eu gosto, pra eu ter prazer com isso. Eu acho isso surreal, assim.
Você acha, então, por exemplo, se eu crio um cachorro pra ele brilhar no escuro, é contra a ética. Mas se eu pesquiso e isso me traz a cura de alguma doença, também seria contra a ética?
Debates.
Não. Na verdade, você tem um comitê de ética. Né?
Não,
deveria ter, para todas as pesquisas, deveria ter um comitê de ética. A minha questão é, se você usa animais para você descobrir curas de doença, etc. Na verdade, sim, não vou querer entrar nessa discussão de uso de animais ou não, de pesquisa, porque isso é muito polêmico.
Não, claro, assim, eu tô falando.
Mas, assim, eu acho que você. Não, gente, mas você tá usando como brinquedo. O animal. E muita gente vê isso hoje, animal de estimação como brinquedo. Você não vê vários animais sendo jogados na rua porque eu não quero mais, cansei. Ah, vou jogar. Então, assim, você vai manipular um animal, ele vai nascer pro seu bel prazer, chega uma hora você vai cansar, isso é muito consumo, assim, eu quero consumir, eu quero meu prazer, etc. Agora, você tem o outro lado de pesquisas feitas seriamente.
Exato, é isso que eu tô perguntando.
Né?
De forma séria.
De forma séria, de formas que você passa pro comitê de ética, sim, e aprove, etc. Pra quê? Ah, vamos curar tal doença, uma epidemia, etc. Lindo, isso é lindo.
No caso do Godzilla, ele foi no Godzilla original, ele foi um acidente.
Foi um acidente.
O antigão?
O antigão. Foi um acidente.
Esse também não foi, não?
Não.
Não, esse.
Esse não, foi, não. Não. Esse é o equilíbrio da natureza.
Não, mas ele foi criado com um acidente.
Não, esse agora não foi criado pelas bombas.
Não, ele não. Ele não foi. Porque o original ele foi criado pelos testes de ogiva nuclear e tal. O remake que teve, eu acho que de 5, 7 anos atrás, 98. Também. 98?
Foi 98.
Então, 6 anos atrás, também. 98?
98.
O Matthew Broderick?
É?
98.
Nossa senhora. E agora, esse último não. Esse último é o equilíbrio natural. O que acontece? A natureza, quando ela tá quando ela tá saindo do equilíbrio, vem o Godzilla e traz a natureza pro equilíbrio novamente, entendeu? Então, por exemplo, os monstros que aparecem no filme, ele não é pra existir agora, nessa época, entendeu? Nessa era.
Entendi.
Então, ele sai nessa era. Então, ele vai trazer o desequilíbrio pra natureza. Aí vem o Godzilla.
Vem o Godzilla do nada.
Tipo, ele já vive há milhões de anos em algum lugar e tal. Entendeu?
Ele vem, ele
é tipo o chamado da mãe natureza. Ó, Godzilla, você vai lá, mata o monstro porque tá trazendo desequilíbrio e vai embora.
Mas eles sabem que existe o Godzilla.
Sabem. Sabem. Não, agora sabe, eles sabem.
Ele do núcleo da Terra e tudo mais.
Não, por causa desse
os
filme.
Os japoneses já sabiam.
Já, desde a época, já tinha filmagem, a mais de...
filme.
Exatamente.
Sim. Na abertura desse filme novo, eles já meio que explicam.
Explica.
Que
1800 e pouco, né? 1880, por aí, 1915, ali, ele já tem filmagem dele de aparições dele já.
E aí realmente, aí todos os eventos que o homem faz, eles explicam como se fosse pra eliminar o... Não vou contar o filme, mas como se fosse pra tentar eliminar o Godzilla, ao longo do tempo.
Ele fala que os testes nucleares foram pra tentar matar o bicho.
Exatamente.
O Conzito já fala, já conta o filme.
Obrigado, hein, Vitor.
Os primeiros 5 minutos do filme. Onde tá aparecendo o nome dos atores, velho.
Mas é uma parte importante.
Mas enquanto você tá ali comendo pipoca, gente, ligando o celular, tá passando isso.
Antes, desculpa, pessoal, só queria dar um aviso aqui. O site não está fora do ar. Nós estamos ouvindo o programa normalmente. Agora, o layout, a gente está trabalhando no novo layout, então estamos em construção. Tá lá escrito assim, aguardem o novo site. Mas ele está ouvindo normalmente, inclusive pelos tablets, né? Pelo aplicativo. Então tá normal. Beleza? Inclusive, não deixe você de curtir nossa fanpage, né? www.facebook.com/Rádio Federal. Se você quer curtir a Rádio Federal e todos os programas pelo smartphone, pelo tablet, por exemplo, você pode baixar o aplicativo tanto para iOS como para Android também. Se você quiser participar ao vivo conosco aqui, dando sua opinião, inclusive, sobre essa discussão, que eu acho que o Godzilla não foi também criado por testes nucleares, enfim, e o Rich está dizendo que não, você pode ligar aqui pra gente no 3522-6759 ou participar diretamente via Skype, é só adicionar Rádio Federal, tudo juntinho lá, que você gruda aqui no Diego Gil e participa conosco ao vivo.
Uma coisa assim que é... Aí eu me informe...
Informe publicitário.
Publicitário. E assim...
É o merchan.
Uma coisa que eu acho legal do Godzilla, que eu acho que eu senti falta nesse filme aí, é justamente essa parte dele ter sido criado. Porque ele o Godzilla, ele evoca aquele medo que o pessoal tem, aquele, daquele lance que aconteceu das bombas de Hiroshima e Nagasaki, as bombas que explodiram e tal. Então ele é produto disso. Isso é uma parte, muito
Godzilla
importante
original,
da criação do personagem. Então eu acho que foi um erro.
É, mas só que ele foi criado pra isso, né? Ele foi criado, na verdade, uma forma de reivindicar contra isso, né?
Ele começou como vilão, depois ele foi ficando um anti-herói, assim.
Exato.
Outro monstro anti-herói. Mas o Godzilla, ele começou como vilão e depois ele foi se transformando nesse...
Por causa...
Eu acho que, inclusive, esse filme novo, ele remete ao segundo filme do Godzilla, eu acho. Se eu não me engano.
Que esse o segundo filme, né?
A versão japonesa?
A versão japonesa. Deve ser o original. Segundo.
Foram a versão japonesa.
28 filmes do Godzilla.
São muitos.
28. Aquele de 98, que foi com o
Matthew Broderick.
Matthew Broderick, mais conhecido como Ferris Bueller.
Caramba, não.
Ferris Bueller matou aula pra enfrentar o Godzilla, né?
Gira.
Pra quem não sabe também, o Godzilla, ele foi uma criação do produtor Tomoyuki Tanaka, do diretor Ichiro Honda e do mago dos efeitos Eiji Tsuburaya, que é o carinha responsável pela criação da família Ultra, que eu me amarro pra caramba.
É, por isso que ele parece um pouco nos movimentos, assim, do Ultra, né?
Eu acho que
ele virando, assim, ele... É, cara. Também acho.
Tá aí os parabéns pros novos Power Rangers, porque eles mantêm esse lance... Eles não mudaram isso. Eles podiam ter feito com efeitos especiais, mas eles não fizeram. As maquetes continuam lá. E os caras gigantes, os robôs e os monstros continuam sendo os atores vestidos. Eu acho legal manter essa tradição, assim. Então, parabéns aí pro pessoal aí que produziu o Power Ranger Mega Force, que tá estreou no Cartoon Network aí recentemente.
Sério? O que eu gostei desse filme também, desculpa dizer, é que ficou ainda, buscou muitas características japonesas de filme, apesar de todos os efeitos especiais, né? Você falou que é legal essa tradição e tal, mas esse filme novo tem uns efeitos especiais maravilhosos. E o Godzilla continua sendo bem japonês.
Um que eu prefiro...
O design dele tá mil vezes melhor do que o de 98.
Exatamente.
O homem tá legal, mas...
Que eu prefiro, o dos efeitos é o grito. Eu tava lendo o making off do grito. Eles fizeram um making off só do grito do Godzilla. O grito do Godzilla, ele parece com o antigo. Foi uma forma de homenagem. E aí eles fizeram 52 tipos de gritos até chegar naquele. Aí é onde o responsável lá pelo áudio do filme falou: "É esse."
Cara,
eu acho que eles nesse filme, eles prestaram uma boa homenagem ao Godzilla original. Porque o Godzilla nesse filme é o Godzilla.
Aí.
Tem um grito aí.
É o grito do Godzilla.
Isso aí, ele soltando fogo.
Olha, eu achei assim. Diga bem com isso.
É o que eu tava falando, eu achei que ele é um ótimo, uma ótima homenagem, inclusive, ao Godzilla original, porque o Godzilla que a gente vê na tela de cinema é o Godzilla dos anos 60.
Exato.
Exatamente.
É o mesmo lagartão, lógico, efeito especial, feito com um pouquinho mais de dinheiro, né?
Só uma pequena quantia.
Um pouquinho mais de investimento. Né, cara?
Não, e assim também, ele ficou muito parecido com o antigo, né? Ele só não tem aqueles espinhos nas costas que o antigo tinha, igual aquele dinossauro.
Tem,
não, mas não protuberantes igual aquele dinossauro.
É porque agora tá um pouco mais factível, digamos, né?
Uh-huh, assim, porque o antigo demais. O antigo é altão. O antigo é uns espinhos gigante, né?
Ô, Carol, explicação da Carol aí pra essas protuberâncias nas costas do Godzilla. Aquilo dali seria, eu acredito que seria tipo pra atrair a fêmea, tipo, o Godzilla que tiver aquilo maior é o mais atraente pra fêmea, é isso? Não, assim, equivalente ao mundo animal.
Não, então, se a gente for comparar com o mundo animal, você tem características secundárias, animais, que isso, por exemplo, poderia ser, no nosso caso, do humano, é o quê? são. É a barba, pelos, é o perfume que a gente compra. Tem, na verdade, feromônios naturais. Tem, gente, tem. Eu curto, por exemplo. Nossa. Não do Richard, mas eu
gosto. O que eu tenho a dizer sobre ele?
Pronto, agora o assunto virou eu. Sou eu agora.
Richard, não, você sabe quem fica bem de barba?
Quem?
O Dumbledore.
Essa eu já ouvi também.
É.
Fala, Carol.
Mas assim, alguns animais, a coloração em aves, a coloração é exuberante. Sim. Você tem alguns comportamentos que chamam a atenção.
O nariz,
pra fêmea.
Exato. Por exemplo, tem aquele macaco que tem o nariz grandão, né?
É, exatamente. Que é o nariz. Colorido, quanto maior.
A juba do leão mais escura é a juba que mais atrai.
Maior. É, exato. Às vezes não só mais escura, às vezes pode ser que tenha uma questão de brilho, de tamanho, tudo isso, porque isso significa...
As negócios ficam loucas.
O fato de eu ser negro, isso é diferente.
Tem também. Tem as mulheres que gostam de relações
melanina
interraciais, sim.
Eu assisti esse filme também.
Ai, meu Deus, quanto bobagem.
Não é? E vice-versa.
Deixa a Carol terminar.
Vai, Carol. Achei engraçado o interracial.
Isso é preconceituoso, cara.
Que não existe raça, tá? Em seres humanos, gente. Exatamente. Não existe raça, seres humanos.
É o gosto de cada um.
Obrigado, cara. Não existe raça. Eu sou igualzinho a você. Sou mais bonito, só isso.
Ai, meu Deus, pronto, agora pronto.
Gente, estou ainda vendo isso, é um grande exemplo de comportamento masculino de display sexual. Então vocês dois estão disputando para ver quem é mais bonito, quem tem mais o quê, mas isso é uma característica masculina, principalmente em ambientes em que a fêmea escolhe o par.
Sim.
Então isso, gente, é um exemplo de display sexual, que é um comportamento
display sexual.
Que é um comportamento sexual para você chamar a atenção da fêmea. Então, se assim, algumas características secundárias de machos, né, chamam a atenção da fêmea. Por quê? Porque para a fêmea pode indicar melhor qualidade genética, que ele é mais forte e aí ele consegue prover esses bons genes para a prole. No caso de lagartos, né, porque de répteis, essa questão de... Eu não sei, eu não conheço muito pesquisas com relação à seleção sexual, comportamentos sexuais de dinossauros, porque querendo ou não, Godzilla tem uma semelhança com... São dinossauros, sim, né? Sim. E alguns reptilianos também.
Mega
é uma mistura, exatamente. Então, assim, essas características morfológicas nas costas, nessas crostas, que falam são cascos que são desenvolvidos na corneaços, pode ser. Não falando assim, mas pode ser, porque isso é caracterizado como. Pode ser caracterizado como. Para atrair as fêmeas, né? Com característica sexual secundária.
Aquilo então seria para.
Poderia ser,
então. Né?
É uma característica da espécie. É porque é uma característica da espécie, digamos assim, é uma característica da espécie, mas assim. Como a coloração é característica de espécies de aves, é isso que eu tô falando, mas assim. Aves, às vezes, mais brilhantes, que têm uma coloração mais forte, atraem mais fêmea do que os machos que não têm tanto. Então, no caso do Godzilla, por exemplo, esses cornos maiores e tal pode atrair mais fêmeas do que os que têm menores e tal.
O que ele conseguiu foi atrair aqueles dois monstros lá para sentar o pau nele, né?
Eu sempre achei que fosse pra tocar porrada.
Eu também.
Mas isso é uma característica também de seleção sexual. Por quê? Porque os machos, por exemplo, que tem...
Consegue defender mais,
exatamente. Então, se aquilo serve pra brigar, às vezes que tem aqueles cornos maiores, são pra que aquelas... Eu não sei direito, eu tô conseguindo vir a palavra chegar na minha cabeça. Daqui a pouco eu falo direitinho que característica é aquela. Mas que tem aquilo maior que serve pra luta... É uma característica sexual também, porque ele vai lutar, vai ganhar, vai conseguir manter o território e a fêmea vai escolher, porque ele é o mais forte, conseguiu manter o território. Isso é uma característica sexual.
Eu vejo assim como uma característica mesmo pré-histórica. Qual é aquele dinossauro quadrúpede lá que ele também tem uns espinhos nas costas, que ele parece muito com o do Godzilla?
Cara, tem o Stegossauro.
Que ele é herbívoro, não é?
De Metrodon, eu acho. Também.
Que eu acho que ele tem tipo um martelo no rabo.
Ah, aquele dali é o...
Qual é?
Que tem martelo, não tem uns espinhos, ah, não é?
Tem uma cauda onde tem uma massa.
Tem uma massa e uns espinhos assim. Ele tem uns espinhos nas costas, parecido com o do Godzilla.
É pra defesa.
Isso é pra defesa.
E pra dar um empurrão de corpo quando ele quiser.
É, se forem bichos territoriais, provavelmente é pra seleção intrassexual, que é macho brigando pra defesa de território e atrair fêmea, né? Provavelmente pode ser.
A gente tá com um comentário aqui rapidinho. A gente tá com um comentário aqui do Alexandre Vink. Ele disse o seguinte: a crítica em geral sempre menosprezou os filmes japoneses de monstros gigantes. Sempre chamou de bobinhos, infantis e tal. Mas o que poucos falam é que o Godzilla original de 1954 é de fato um filme bastante sombrio e dramático, com roupas de borracha e tudo. Foi um protesto contundente contra as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, como a gente já disse aqui, né? Disfarçado como filme de monstro para driblar a censura. Concordamos
plenamente.
100% com o nosso amigo Alexandre Vink aí. Isso é uma característica do produto japonês, tanto nas séries como nos desenhos. Essa carga dramática, ela tá sempre presente nos produtos deles. Isso aí é
verdade.
Isso é característica.
Olha só que legal aqui. A aparência do Godzilla foi inspirada por várias espécies de dinossauros.
Exato.
Especificamente, ele tem um corpo de um tiranossauro, os longos braços de um iguanodonte. E as barbatanas dorsais de um estegossauro.
Eles chamam de barbatanas dorsais, mas não são caracterizadas como barbatanas se a gente comparar com peixes e outros mamíferos aquáticos. A gente não pode chamar de barbatanas. São outros nomes.
Tem um nome correto pra isso, né?
Tem um nome que eu tô tentando lembrar.
É comumente falado como barbatana. É um linguajar, eu acho, que é o jeito que a gente fala aí.
São nadadeiras dorsais. Em animais aquáticos, são nadadeiras dorsais, que a gente chama de barbatana. Mas no réptil...
Não, mas às vezes é porque ele vem do mar, ele também nada e tal. Será que não é por isso que chamaram de barbatana?
É, eles chamam de barbatana porque ele tá no mar, né? Mas ele não serve. Mas eu não sei se esses daí, porque as nadadeiras dorsais servem pra estabilizar, servem pra nadar, etc. No caso do Godzilla, são vários. Essa é uma característica da espécie. Isso não necessariamente tem uma função de nadadeira, entendeu? De estabilizar o nado e etc. É característica da espécie. Por isso que eu acho que chamar de barbatana não seria o mais correto.
Eu queria fazer uma pergunta pra você, Carol.
Lá vem.
Geneticamente...
Tá. Para de criticar o cara. Quase não vem aqui.
Você é de virgem? Não é essa a pergunta, não. Peraí que tem alguém com o celular. Aí. O Mário Kempis chegou aqui. Bem-vindo.
Mário Kempis chegou.
Tome de volta o painel do pássaro.
Mário.
Mas deixa ele perguntar.
Mário, graças a Deus você chegou, velho. O Idovan tá escangalhando tudo aqui.
Olha só, Mário, como é que eles me tratam. Você tá vendo?
Tá aberto. O que, querido?
Não. Quer falar aqui, Mário?
Tá. Não, ele tá falando.
Olha só como eles me tratam aqui.
Bom dia, moçada.
Bom dia.
Semana que vem eu volto. Hoje o Dovan quebrou meu galho, eu tive um pequeno imprevisto pra resolver uma coisinha. Dovan, obrigado. Sei que você está cuidando bem dos meus amigos.
Tô tentando aqui, relatório, tô tentando. Né?
Ah, pra falar disso, a gente tem que mandar...
Ó, o Diego aqui. Diego! Pode falar, Diego.
Fala, Diego.
Falar que a gente tem que mandar um beijo pros alunos da tia Carol.
Ah, é, gente, mas eu ia deixar pro final. Meus alunos que devem estar escutando.
São alunos de biologia?
São alunos de biologia, com ciências biológicas, que eu dou aula. E meus alunos também, que eu dou aula de bioestatística pro pessoal de farmácia e radiologia.
Ah, legal.
E aí, e dou ecologia geral, e esse mês que vem eu vou dar evolução, então eu falei pra eles escutarem, porque vai cair uma questão de... Tô brincando. Esse mês que vem, que eu vou continuar... Não, vou dar cola. Vou continuar dando aula pra eles, pessoal de ciências biológicas.
Você dá aula pro primeiro ano?
Não.
Pro primeiro grau?
Eu dou aula pro ensino superior.
Ah, só ensino superior?
É, só ensino superior.
Legal.
Por enquanto. A gente pode assistir?
Pode, gente.
Pode?
Então ela não tem muita aborrecimento.
Não sei, quem
ela não dá
sabe.
Aula pra ensino médio, essas coisas. Então
eu gosto da aula de ensino médio, mas atualmente eu não dou, não. Ensino fundamental eu não aguento.
Matheus tá te convidando pra ir dar aula lá na turma.
Cara, ensino médio são os piores, né?
Sério? Não.
Matheus,
pelo menos na área de física e matemática.
É porque é terror e pânico da galera,
é difícil.
Né?
Não é difícil, é porque vocês não querem entender.
Não,
é complicado.
Pessoal. É o seguinte.
Mas o Edovan tem uma pergunta.
Vamos encerrar esse bloco aqui com o comentário.
Ele tem uma pergunta, gente.
Ah, diga.
Termina a pergunta.
Fazer a pergunta para você responder no próximo bloco. Pode ser.
Sim, pode ser.
Não, você esquece.
Eu vou anotar.
Eu queria saber sobre o poder do Godzilla. O fato dele. O poder, acho que vem do
da cauda.
Da cauda e dos espinhos, né? Que passa por aqui pra soltar pela garganta dele. Não sei se ele tem uma glândula específica
seria
pra criar isso.
Próximo comentário.
Então
seria
tá,
esse.
Pra próximo
capítulo.
É, então o próximo bloco será o poder
próximo
do
bloco,
Godzilla.
As capacidades físicas.
E eu ainda quero falar sobre o pesquisador e algumas características desse filme que eu gostei muito, que não tem nos outros. Mas pro próximo.
Ah, é? Sério?
Opa!
Olha só,
tô curioso.
Carol sempre com assuntos interessantes pra gente. Mas vamos lá de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Uhum. Curte!
Hã? Voltou?
Voltou.
Bom, vou começar com um comentário aqui do William Daniel. Eu postei aqui uma foto do Ligre. Que
isso,
mostra
Ligre,
o
leão com o tigre.
O cruzamento do tigre com o leão, tá? E tem aqui o Ligre, parece o gato guerreiro, tão grande. É verdade, viu, galera? Isso aqui não é montagem, não.
E depois
é
eu vou procurar no próximo intervalo, foi uma falha minha, procurar essa palestra do cara que deu o TED Talks falando sobre biotecnologia, que ele mostra todas essas fotos.
Mostra essa do Ligre também.
Sim, do Ligre.
Que isso não se repita, tá? Por favor.
Hã?
Que isso não se repita, tá?
Ok, desculpa, gente, falha
minha. O William Daniel disse o seguinte, ó. Só sabia que o jumento é da mula com o burro. Os animais, claro, né? É verdade, é outro cruzamento.
Sim,
e ele é mais forte,
e
né?
Ele e ele é estéreo, porque o jumento é uma espécie, na verdade, de cruzamento de duas espécies. E aí ele é estéreo, não produz descendentes férteis, né? Então, na verdade, isso é toda uma discussão também dentro da biologia sobre a conceituação de espécie, né? O conceito nosso de espécie está muito desatualizado, visto o que a gente consegue ver na natureza, inclusive a viabilidade desses cruzamentos genéticos de leão com tigre, que são duas espécies diferentes. Mas o jumento é um cruzamento de duas espécies diferentes, e ele é fértil porque dentro do conceito de espécie assim, atual, mais aceito, é que uma espécie é aquela que se reproduz com outro ser, né, que teoricamente é da mesma espécie, produz descendentes férteis. Quando uma espécie cruza com um ser de outra espécie, ele produz descendentes não férteis, que é o caso do jumento. Ou seja, o jumento não se reproduz, não tem descendentes, geração de descendentes.
Mas é super resistente. Já ouvi biólogos dizendo que é um animal sensacional.
E ele é mais forte, né?
Mais forte.
Ele é mais forte. Assim. Foi nesse todo daquela minha pergunta inicial, né? Se ele não vale, por exemplo, a combinação de espécies para criar um animal mais forte, para ajudar o ser humano, por exemplo. O burro, ele carrega pesos, distâncias excomunais, né?
Mas aí você entra com uma questão, que na verdade é uma questão ética, que assim, na verdade, ao meu ver, é ético, que é o seguinte, você está criando animais para uma finalidade.
Sim.
Sim?
Sim.
Não acho correto. Entende? Porque, como mesmo o próprio filme do Godzilla falou,
concordo,
a natureza tem suas leis.
Concordo.
Não, lógico.
E aí a gente está quebrando algumas delas fazendo isso. A gente já quebra fazendo animais bioluminescentes para o bel prazer de Dondocas tê-los em casa.
Exato.
Então, assim, você está quebrando regras da natureza.
Vitor Matheus tem um hamster assim.
Então, você está fazendo experimentos genéticos em casa?
Que mentira, pô.
Ele comprou.
Mentira.
Mãe dele deu um de presente para ele de aniversário. Então,
sabe nem mentir.
E aí você altera algumas leis. Esses animais vão começar a se reproduzir. E aí vai qual impacto vai gerar na natureza? A gente vai ter realmente controle? A gente não tem controle sobre a natureza, foi mal. Isso é uma...
Isso está evidente.
Isso está evidente, né? No filme. Achei lindo. Eu delirei no filme quando ele falou isso. Assim, pena que não tinha ninguém do lado para comentar.
Tu foi assistir o filme?
Eu fui assistir o filme sozinha. Eu acho que o casal que estava do meu lado ficou até assustado. Tanto que eu vibrei quando o cientista falou isso.
Mesmo?
Assim.
A louca tá aqui do lado gritando.
Tá maluca.
Mas é sensacional. Posso debusar só um pouquinho?
Claro, o Mário Kempis hoje está como...
Deixa eu perguntar, já que é cruzamento de animais, o Ben Affleck é cruzamento de quê? Burro com morcego?
Que é isso?
O Mário Kempis,
cara,
ele tá uma cruzada contra o novo Batman.
O Baconzitos, não dá.
Ele tá numa cruzada incansável, cara. Igual o Justiceiro, né?
Não dá.
É o diário de...
Ele vai ser o Batman, velho.
Diário de guerra do Mario Kempis.
Diário de guerra.
Você acha que ele é cruzamento de quê, Mario Kempis?
Ah, deve ser burro com morcego. Né? Não é possível. Ou o diretor.
Morcegurro.
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 Ou morcego, né?
Pode morcego. Ser. Né? Ele tá firme e forte aí. Não. Mario Kempis está decidido a não dar uma chance pro Ben Affleck.
Tá certo, Mario Kempis.
Não tem jeito.
Mario Kempis já fez Belém Belém, velho.
Belém Belém.
Já chegou, já fez aquele lance do dedinho assim pro Ben Affleck, ó. Corta aqui, Affleck. Corta aqui.
Ó, essa semana eu tava vendo no Sci-Fi o Demolidor, né, cara? Do que
tava
ele fez.
Passando aí.
Pô, muito bom. Ele como Demolidor a gente aceita. Agora,
mentira. Assim, eu não aceito ele como motorista, velho. Imagina como Demolidor.
Hoje a satisfação está imperando aqui. Outros que estão satisfeitos aqui. O Hugo Veiga está insatisfeito. Ele demonstrou a insatisfação dele aqui de deixarmos o Idovan operar. E ele disse que vai começar um protesto na Rádio Federal de deixar o DJ
Goku. Não, peraí. Não.
Hugo Veiga, não pode.
Ele está autorizado, viu? Está autorizado. Está autorizado devidamente. Tem passe livre, por favor.
Exatamente.
Fique à vontade, meu diretor.
Nós temos. Se nós.
O Goku merece
a segunda chance, Ben Affleck também merece, Mariquinha.
Não, Ben Affleck não merece uma segunda chance. Ele merece uma segunda porrada.
Tá.
Tudo bem.
Tá bom.
Isso é tudo ciúme da Jennifer Garner, velho.
É possível.
Ué, é porque não dá, o Baconzitos. É muito ruim, cara. Ele como Batman, aquele desenho, sei lá o que é aquilo que saiu, aquela foto, figura. É aquela muito bizarro, cara. Não dá, mas não dá.
Pô, só porque ele tá Tite.
Diga.
Tá Tite na
Victor
foto.
Matos. Fala, garoto. O Vitor Matheus é o nerd caçula do Nerdizando.
Eu tenho uma pergunta aqui, é porque, tipo assim.
Tá com vergonha?
Umas dúvidas, senão eu tô com vergonha.
Ó, você quer tirar dúvidas pra aula de biologia, não é agora não, tá? Depois do programa a gente pode.
Tá! Boa, Lu!
Não vai deixar ela te tirar assim, moleque!
Eu tô falando que essa mina é agressiva. Eu te falei, chega pelas beiradas. Eu te falei, tu não escutou?
Chega pelas beiradas. Tô brincando, pode falar, Vitor Matheus.
O Matheus chegou assim,
todo cheio de tadinho.
Sabe todo, professora? Quero tirar uma dúvida. Porra, Carol, aí.
Porra, Carol.
Tu não trouxe a maçã da professora? Olha aí, ó.
Diga, Vitor.
Aí ela voltou atrás, aproveita.
Tipo, é porque, tipo assim, tem umas. Surgiu um novo tipo de criança, tipo, surgiu um adolescente que. Mais conhecido como criança azul.
Ah, as tipo crianças
assim,
azuis.
É, como se ele já vinha com. Ele nascesse sabendo muito sobre, tipo, questão de universo, essas coisas. Ele tem aqui todo um. Pesquisa sobre ele, tipo assim, quando ele era jovem, ele já nasceu sabendo ler e escrever. E,
ele já
tipo,
vem com pendrive cheio.
É, exatamente. E aí, a mãe dele uma vez mostrou tipo, um mapa pra ele do sistema solar. Ele sabia o nome de cada planeta. E quando ele falou que. Ele afirmou que ele era de Marte. Ele falava pra mãe dele: ó, eu vim desse planeta e tal, não sei o que. E é tipo assim, não tem uma explicação. É muito difícil encontrar uma explicação científica pra isso. Como é que uma criança nasce com tanto conhecimento assim, sobre o universo, sobre o cosmos?
E você está jogando agora essa questão.
Essa pra mim. Pra me lascar. Ah. Né? Eu devia ter tirado ele
aí,
antes.
Calma, vamos lá.
Tô brincando. Não, então. É realmente.
Isso é mais complicado.
Cientificamente, o que a gente tem? A gente. A capacidade de conhecimento, que a gente fala assim, a capacidade do aprendizado, a capacidade da própria inteligência, assim, a questão de inteligência, os biólogos, né, nós biólogos e os estudiosos, né, cientistas, acreditam que vem de capacidades genéticas, né, de ativação genéticas, que esses genes são ativados ao longo da vida para você aumentar e diminuir, ou diminuir, né, sua capacidade, aí você tem maior ou menor poder de aprendizado. Porque o aprendizado tem a ver com a capacidade de aprender, que é essa capacidade é determinada geneticamente. Cientificamente, tentando... Eu não sabia, é novo isso para mim, que você tá me falando, que eu não desconheci. Crianças azuis, né? Eu falei assim, nossa, gente, é um novo pigmento de pele, né? Mas não. O que pode ser... Sim, é justamente isso. Ele tem uma alta ativação genética para essa capacidade. Na verdade, não é só um gene, entendeu? São conjuntos de genes. E aí ele já tem essa ativação fisiológica ou bioquímica a nível celular, né? E pode ser isso, pode ser também uma mutação.
Mutação.
Né? Que a gente tá suscetível a várias mutações, né? Os embriões são suscetíveis a várias mutações. E certas mutações vingam ou não. Então pode ser uma mutação genética nesses genes responsáveis pelas capacidades de aprendizado, capacidade de inteligência que ele tem mega desenvolvido. Né?
Ou simplesmente ele é filho de alienígenas, né?
Não. Então, assim, isso eu não vou te responder. Eu tô aqui pra te responder geneticamente. O que você acredita é um problema seu.
Não, sim. Nossa senhora!
Tô brincando. Não, mas o que cada um acredita é problema de
não,
cada um.
Não, você assim.
Então, biologicamente falando.
Só um adendo.
Claro.
É porque eu já acompanho essas crianças azuis há muito tempo.
Uhum.
Só que não é uma.
É, são verdade. Várias.
São várias. Entendeu? Então, assim, você tem criança de 5 anos falando coisas sobre o universo.
Uhum.
Tipo, realmente que você estuda na faculdade, que você, quando você tem um mestrado de física, que você vai estudar. E a criança fala na maior naturalidade. Tipo, muitas delas ainda nem saíram do jardim de infância.
Como se já tivesse estudado isso.
Exatamente. Só que não é uma só.
Uhum.
São várias. Em vários locais do mundo.
O que não impede de ocorrer várias situações.
Peraí, que o Baconzinho, só desculpa,
claro,
cara, o Baconzinho,
não,
porque a ligação do Baconzinho tá meio baixinha.
Tá meio baixinha.
A gente precisa ficar atento pra não deixar os comentários dele escapar. Diga, Baconzinho.
É porque tem uma parte da biologia também que tem aquela viagem da memória genética, que
exato.
Conhecimento passado de pai pra filho pelos genes.
É.
Que é uma coisa meio
comportamental.
Exatamente.
De aprendizado.
Que você vê, inclusive, de animais que não têm contato, criados em laboratório, que não têm contato com outros animais da sua própria espécie, mas que se comportam da mesma forma que os pais. A galinha que vai ciscando, que nunca viu nenhuma galinha ciscar, começa a ciscar.
Mas isso
assim.
são comportamentos instintivos, ô Baconzito. Assim, a gente tem dois tipos de comportamentos. Assim, são comportamentos instintivos que são determinados geneticamente, sim, bem geneticamente. E a gente tem comportamentos que são um pouco mais plásticos, que são comportamentos aprendidos, que vêm do aprendizado de gerações e gerações. Mas nada impede de alguma informação ser passada pelo óvulo, né? Porque assim, o bioquímico, a peça, o aparato que vem para toda a prole vem do óvulo, vem da fêmea, né? Então o macho dá o esperma, e o esperma não vem com nenhum aparato de formação além da nuclear, né? Além do DNA nuclear. No caso do óvulo, o óvulo tem o DNA mitocondrial, que o DNA mitocondrial é da mãe, é da fêmea. E aí você tem o aparato bioquímico da célula que começa a desenvolver no embrião, vem de toda essa bioquímica que veio do óvulo, que veio da fêmea. Então, nada impede que também pode ser transmitido via essa bioquímica, né, que daí já tem uma... que pode influenciar o desenvolvimento do embrião, né? Assim, algumas ativações genéticas ao longo do desenvolvimento do embrião, isso nada impede, assim, isso pode existir. Mas esse comportamento de ciscar, alguns comportamentos que alguns animais apresentam, simplesmente nasceu e já faz, é mais instintivo mesmo, assim.
Mas
nem gato,
como
faz
você... desculpa.
Na areia.
pode falar, Baconzitos.
É que nem gato, que
tchau,
já,
meu querido.
Você já põe, ele já vai na areia, não tem nem problema.
É, mais ou menos isso.
Olha só, a gente tá com um comentário aqui do Carlos Alberto Medeiros, ali de Guarulhos. E ele falou sobre a capacidade do Godzilla de disparar aquele raio elétrico. Eu já vi algumas versões que é eletricidade, já vi outros que é aquela rajada de fogo e tal, né?
Plasma.
Tem um desenho animado da Hanna-Barbera do Godzilla, que era um fogão que ele disparava, que era muito legal também. Ele disse que tem alguns animais da natureza que têm capacidades como essa do Godzilla, como o peixe elétrico, por exemplo.
Uhum.
Que é um peixe muito perigoso, muito perigoso. O nego morre
Rapaz.
Ali no... O nego morre ali na brincando ali naquele, atravessando aquele, aquela lagoa. Ele deu azar de...
Eu vi vídeo de um bicho desse matando o jacaré, velho.
Jacaré, exatamente. É, jacaré,
eu já vi a carga muito alta.
Foi lá, querer fazer uma boquinha.
É, ou uns, né, viram Electro do Homem-Aranha.
Exatamente.
É.
Sim, sim. O peixe elétrico. Sim. Embora ele não solte raios, mas aquilo... Como que... Carol, como explica, por exemplo, aquela carga elétrica tão grande num animal tão pequeno?
É, na verdade...
Mas fritam no cara... Já era, né? Já era.
É, aquela carga pode vir de duas maneiras. Uma é diferença de diferente potencial elétrico, que a gente tem isso, porque a transmissão por neurônio é diferente de potencial na membrana. Então a gente tem vários íons no nosso... Por isso que é bom, gente, comer uma alimentação saudável, ter íons e tal... Para quê? Para manutenção fisiológica. Então, alguns animais desenvolveram algumas... Na verdade, isso foi beneficiado evolutivamente, digamos assim, né? Não gosto de usar essa palavra, beneficiado, mas essa adaptação, e ela perpetuou porque foi... criou uma vantagem, né, reprodutiva, talvez, peixe elétrico, que tem essa descarga. Então, ele cria uma diferença de potencial na membrana, né? E aí essa descarga provavelmente é ativada por mecanismos glandulares. Então, é mais para defesa no peixe elétrico, no caso do peixe elétrico, é muito de descarga para defesa. Né?
Ele não usa para caçar aquilo, né?
Território, sim. Não, que eu saiba, não, mas posso estar enganado.
Ele parece bem ágil mesmo, assim.
Ele é muito ágil.
Então,
eu acho
que sim,
mas aquilo lá é mais como defesa. Quando ele se sente ameaçado, quando está ameaçado ou o território, ou a prole, ou a própria vida, ele solta essa descarga elétrica na membrana, por diferença que ele mesmo cria a nível fisiológico. Né? Então, assim, cria uma diferença de potencial entre membrana, diferença iônica, né, de íons, potássio, cálcio e sódio. E aí essa descarga elétrica se perpetua.
Então, no Godzilla é perfeitamente...
Não, é plausível
que ele possa produzir aquilo.
É, você tem, por exemplo,
no caso
assim, se juntando essas duas, por exemplo, essa descarga de membrana do peixe elétrico e alguns insetos que soltam líquidos, né?
Fazer as perguntas certas pra Carol. A gente consegue fazer ela provar qualquer coisa que a gente queira. Se você fizer
não,
as perguntas
assim,
certas.
Que é plausível. Né, gente? Porque se você junta essa questão de diferença de potencial elétrico, já que o Godzilla se alimenta de radiação, então ele estoca essa energia, digamos, de alguma maneira, pode ser por meio iônico, né? Não sei, né? Criação de sais, gente, eu tô assim,
é viajando. É o Goku, rapaz, ele guarda ali na célula.
Exato, tá guardado ali na célula, talvez uma glândula que venha da cauda, porque essa vem da cauda dele, né? E aí, mais somado, por exemplo, alguns insetos soltam alguns fluidos orais, né, glandulares, que são localizados aqui na boca
ativa.
Bucal, que daí eles soltam. Tem insetos que esguicham,
e
besouro esguicha, né, em algumas
juntando
outras regiões, juntando os dois, quem sabe, né, gente? Uma glândula que vem aqui, esse poder vem da cauda, esse poder, né, gente, esse poder.
Tá vendo?
Vem da cauda.
Essa glândula aí que tá você vendo? Diz é tipo a do sapo, daquele que ele
sim,
carrega
pode
assim?
Pode ser, aham, uhum, isso, sim, glândulas internas, né?
Internas, né? Ou do dragão, né, que tem aquelas glândulas cheias de líquido.
Dragão é ser mitológico, né, gente?
Mas então, né, sabe, aí do dragão...
Mas tudo
o dragão
bem.
Também é assim, é.
Depende do seu ponto de vista.
Os dois elementos, eles se fundem ali.
Exato.
Porque
mas a mitologia veio da natureza, né, gente?
Não, lógico.
A boca do dragão é como uma pederneira gigante.
É pederneira.
É o líquido seminal junto com, né, o líquido da próstata se juntam.
É que a próstata é uma glândula.
Carol, diz pra ele que essas dúvidas ele pode tirar lá durante a aula.
É, Idovan, durante a aula você tira depois, tá? Se quiser tirar dúvida de biologia, tá, a gente tira no final do programa.
É isso aí. Aí, ó. Mas a nota dele...
Mas
que
só,
tá
só voltando à questão anterior, que eu lembrei, o estegossauro tem os dois. Tem as placas dorsais, são placas, não são cornos, tá? Só que cornos é o que...
Que os vikings usam, né?
São galhadas. Cornos, na verdade, são estruturas ósseas que são galhadas de alce,
tipo
tudo
alce,
isso. São cornos.
É o que eu ia falar, tipo alce.
As placas dorsais, que vêm dos estegossauros, né? Que é muito parecido que o Godzilla tem. Essas placas dorsais também servem para termorregulação. não só questão de comportamento sexual secundário, mas para termorregulação. O que, que é isso? Répteis, eles não têm sangue quente como nós, mamíferos, uhum, e as aves. Então, eles se regulam a temperatura corporal pela temperatura do ambiente. E no caso do estegossauro, talvez também no caso do Godzilla, essas placas dorsais servem para manter, para regular a temperatura corporal de acordo com o ambiente. É. E as placas no final do rabo, que o estegossauro tem também aí, são espinhos, né? São espinhos caudais, são como de defesa de território.
São como aquelas plaquetas também nas costas dos crocodilos. Aquilo serve para reter o calor. E melhorar o fluxo sanguíneo para o resto do corpo.
Isso, quer dizer que o Godzilla é movido à luz solar.
Tipo isso.
Era o que eu ia perguntar agora.
Porque os répteis. Qual a expressão lagarteando? Ah, tô lagarteando no sol. Porque os lagartos, os répteis, jacarés, todos os répteis, eles precisam do sol para regular a sua temperatura, para manter a fisiologia funcionando.
Sim, e por exemplo,
fugir de predador,
essas placas, elas poderiam captar a energia solar e transformar nesse raio, por exemplo?
Ai, gente.
Energia. É porque assim, no filme ele dá o primeiro tiro. Aí ele espera tipo uns 15 minutos do filme pra dar o segundo tiro, entendeu? Ele podia estar recarregando as baterias.
Mas isso daí tá em sol? Não tem sol quando ele faz isso.
Tem radiação? Não.
Já tá escuro.
Então dá lua.
Já tá cheio de nuvem. Não.
Mas a bateria solar, ela não...
É, mas aí, não rola dele carregar, não?
Não, gente, são placas de energia solar que o bicho tem nas costas.
Mas
placas.
A bateria solar, ela não carrega e fica... Talvez ele tenha capacidade de
manter isso. Aí que legal. Viu?
Todos somos feitos de energia, você sabe disso.
Sim, somos feitos de energia.
Uhum. Somos todos produto de explosões do cosmo aí, e nebulosas, e poeira espacial. Somos todos... Nós somos, se você for ver do aspecto energia alienígena, né? Sim. O Victor Matos estava falando sobre alienígenas. É. Somos todos produtos de matéria fora do planeta Terra.
Não.
Terra é feita disso.
Sim. Por exemplo...
Nós somos energia, nós concentramos energia. Inclusive energia elétrica também.
É. Por exemplo, a enguia, ela consegue dar... Por exemplo, ela vem aqui, vê um predador, aí ela dá um choque. Depois ela já consegue dar outro, e outro, e outro, ou não?
Eu acho que sim.
É? Ou então, assim, ela tem que... Ela
não,
tem que
chegada.
É, porque assim, ela tem que esperar... Ela usa o quê pra dar o choque?
Então, as diferenças de potencial, íon.
É, vem da onde? Vem das células, vem...
E fluidos corporais, alimentação, você vai metabolizar e vai disponibilizar os sais por fluidos corporais.
Ok, aí ela já consegue disparar assim, um atrás do outro, ou ela tem que esperar esses fluidos, sei lá, dar uma carregada?
Não, eu acredito que ela consiga disparar um atrás do outro, mas eu não sei até quando ela consegue fazer isso,
porque,
entendeu?
Por exemplo...
Em estresse, provavelmente sim, mas assim, depois desse estresse, ela vai precisar de um tempo para metabolizar tudo isso, entendeu?
Exatamente, é isso que eu tô
Porque
comentando.
Quando dá a descarga, ela tá sob um estresse, ou estresse de predação, ou sobre ataque, ou sobre preço territorial.
Mas com muitas perguntas.
Tem muitas perguntas. E aí, mas eu vou pesquisar aqui.
Mas
sob estresse, eu acho que ela consegue um atrás do outro, mas eu não sei até o limite.
Por exemplo, as cobras conseguem, elas conseguem... ajustar a quantidade de veneno.
Sim. A nágia,
e o veneno, ele é produzido imediatamente.
Na verdade, não é nem ele produzido imediatamente. Tem um estoque.
Saiu, ele já encheu de novo.
É, já encheu de novo. Isso.
Entendeu?
Às vezes
tem
não,
veneno.
Não. Às vezes o Godzilla também. Entendeu?
A pisada dele é venenosa.
Ele deixa aquilo ali carregado, aí ele solta. Aí, mas um tempo ele precisa deixar as células dele criar.
Mas, por exemplo, até pro Godzilla, ele precisa da luz solar como um réptil, sendo um réptil, pra questão fisiológica. Então ele não. Talvez ele não consiga disparar um atrás do outro. Por quê? Porque ele estocou aquela energia durante o dia, com aquelas placas, distribuiu aquela energia. Para quê? Para sobreviver naquele dia. E aí, se ele solta, que vem uma descarga fisiológica muito grande para um animal ter essa descarga elétrica, e gasta muito do metabolismo.
E o engraçado é que ela vem carregando, né? Você vem vindo lá da ponta do rabo, e vem nas costas, ele solta.
Pois é, e aí talvez ele não consiga por questões de temperatura corporal, de ajustamento metabólico. Então, ele consegue naquele momento, mas depois ele vai ter que tomar um solzinho lá pra tal, pra produzir de novo aqui.
Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. Tá muito bom o papo, mas a gente precisa fazer um intervalo pra música, não é, Eduardo?
Com certeza.
Antes vamos mandar um beijo
aí. A gente vai falar do cientista
Tavares.
Na próxima. Ai, minha mãe, gente.
Tavares,
minha mãe que deve estar.
Tá,
minha mãe que deve estar no Rio lá escutando o programa. Minha mãe tá vendo minha avó. Então, mandar um beijo para todo mundo lá. Minha avó, minha tia, minhas
beijão
primas.
Beijão
para
todos aí. Sempre acompanhando a dona Regina Tavares, sempre acompanhando aí o programa. A gente vê ela aqui comentando e participando, ouvindo a gente. Aí também pro Eduardo Siqueira, lá do Tocantins, também tá ouvindo a gente, tá elogiando o programa.
Passando calor.
O Geraldo Santos aqui também, Janaína Pimentinha. Tá bom, Janaína Pimentinha. Valeu aí, tá elogiando o programa também. E o Paulo Juarez também tá ouvindo a gente aí, dizendo que o programa tá show, que ele também adora o Godzilla. Todos nós adoramos Juarez. Beleza?
Vamos lá.
E do Evangelis, vamos de música e a gente volta daqui a pouco. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Quentos e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Kiko, Q-I-C-O. Kiko é isso? Com a força de Brasília e Goiânia, Katiana, Gustavo Sakatsumi, Heloísa Bragança, Maurício Figueroa, Verônica Saiki se reuniram para trazer o segundo volume de Kiko, a revista em quadrinhos independente do Centro-Oeste. Com temas variados, distribuídos em 44 páginas, Kiko é a revista em quadrinhos que não pode faltar na sua coleção. Lançamento oficial no evento Kodama DF, nos dias 31 de maio e 1º de junho, no Tagua Park. Apoios, Rádio Federal. Programa Energizando, HDR Personalizados, Marco Fotos, Kodama DF e N Ideias Produções. Maiores informações, acesse www.facebook.com/revistakiko.
Voltamos, Energizando, episódio 59. Já estamos chegando aí no episódio 60, no próximo sábado, episódio 60.
Uhul!
Maior programa sobre cultura pop de rádio que tem a gente aqui, Enerdizando, onde você pode vir aqui bater um papo com uma turma especializada. Temos cientistas, quadrinistas, escritores, atores, temos estudantes e temos um nerd londrino que é brasileiro vivendo em Londres. Né, metade é uma mutação, né? O Baconzitos, ele é metade brasileiro e já está incorporando lá os aspectos
genética,
da cultura,
né?
Exatamente, da cultura londrina. Baconzitos.
Tá na...
Baconzitos, tá na hora do Popcorn Break.
Pois
Popcorn
é, tá
break. Temos que fazer a vinheta, a gente sempre chega aqui muito em cima da hora e não dá, mas vamos fazer uma vinheta bem bacana pro Popcorn Break.
Uma ideia pra vinheta do Popcorn Break.
Ah, é? Diga aí.
Vamos abrir pros nossos ouvintes fazer uma vinheta. Quem quiser, manda a vinheta pra gente pro e-mail, o enerdizando@gmail.com.
Isso.
A gente vai escolher, vai botar umas duas, três, fazer a votação no ar e a que ganhar, ganhou e vai ser a que a gente vai usar.
Beleza, e vai ganhar um prêmio bacana.
Fechado?
Beleza? Fechado. Por mim, tudo bem. Vocês nerds que estão ouvindo a gente aí, vocês já estão convidados a participar. Mandem suas ideias para a nossa vinhetinha aí da sessão Popcorn Break. Carol tá me entregando aqui um quadrinho que eu trouxe, que é o do Capitão Bíceps, que eu trouxe como uma sugestão aí para quem gosta de quadrinhos de humor. Capitão Bíceps aí é do Zep e do Tebow. Não sei se é assim que pronuncia o nome do roteirista, mas é um quadrinho muito interessante de um super-herói, que é o Capitão Bíceps. Ele é francês e ele enfrenta vários heróis, vários super-heróis e vilões da Marvel, DC, e todo esse universo que a gente conhece. E ele enfrenta sempre de uma forma muito divertida esses personagens aí. Eu trouxe o livro aqui pro pessoal dar uma olhadinha, e as risadas são garantidas.
São garantidas.
Eu vou pegar aqui depois uma... Vou pegar depois aqui algumas imagens do Capitão Bíceps para soltar. Tô vendo a gente aí na TwitchCam. Ha! Vocês podem nos ver aí. Solta o link aí, Dovan.
Vou soltar agora lá na fanpage.
Solta o link aí pro pessoal acompanhar a gente aí, beleza?
Então, o filme que a gente escolheu essa semana pra ser o nosso filme da semana é o Short Circuit, O Incrível Robô.
Caramba, esse é muito antigo.
Legal, cara. De 1986. Dirigido por John Badman. Não, Badham.
Sim.
Onde que conta a história do nosso querido Johnny Five. Que é um robozinho que leva um raio na cabeça e adquire inteligência artificial, né? Adquire vida, acorda pro mundo.
Sim. Isso é muito Sessão da Tarde, lembra? Muito
essa, mas ele passou, não, velho.
Passou na Sessão da Tarde. Milhares de vezes na Sessão da Tarde.
É que nem Lagoa Azul, né? Ó, que passa até hoje.
O cara que é amigo do Johnny 5 é o cara. Acho que é o cara que, se eu não me engano, é o cara que criou ele também, né? Bacon, o barbudinho ali. Ele é o vilão daquele filme Hackers.
Eu acho que
com a Angelina Jolie, é ele mesmo. Com a Angelina Jolie e o cara que faz hoje lá o Elementary. Esqueci o nome dele. Ele, o vilão desse filme aí, do Hackers, com a Angelina Jolie, ele é o amiguinho, ele, nesse filme ele é bonzinho. Ele é o cara que, eu acho que ele é o cara, o cientista que criou, na verdade, que montou o Johnny 5, que é o nome do robô, né?
É, e esse filme tem o Steve Guttenberg, né? Que também é muito conhecido pelo Locademia de Polícia.
Locademia de Polícia. Exatamente.
E é um baita de um filme, né? Que ele leva pro lado psicológico aí, que a gente tava conversando, inclusive hoje, de testes com animais e tal. Tem o teste com o robô, mas aí a partir do momento que o robô toma a consciência, né? Se ainda é válido fazer teste com o robô ou não.
Sim.
É, eu acho que
eu não lembro como que era a trama. Eu acho que os caras queriam sequestrar esse robô depois dele ter adquirido consciência.
É, a viagem do filme é que eles eram, acho que 5 ou 10 ou 15 robôs criados pra serem robôs de guerra.
Ah, é verdade, exatamente. Ele dá um surto também, né?
Aí, no meio de uma apresentação, de um treinamento, uma manobra de treinamento, o Johnny Five, o número 5, né?
Sim.
Ele leva um raio na cabeça e começa a, entre aspas, mal funcionar.
É muito legal e divertido.
É, os problemas que acontece com ele é que ele ativa uma consciência nele. Então ele descobre que ele é um robô, ele foge, com medo de ser destruído, né? Vai parar nessa casa dessa família e começa a engolir informação, né? Não é nem absorver, é engolir informação. Que o bicho lê um livro em 3 segundos, vai. Tem cena que ele vai pra biblioteca e lê a biblioteca inteira em um dia só.
Tem um ponto no final que ele é meio que desmontado, né?
É, o pessoal tá querendo retomar ele pra desmontar e dois, tentar entender o que aconteceu.
O que, é bem legal. Eu acho que tem certos filmes assim que todas as pessoas tinham que ver.
Não, e esse é tranquilo.
Esse é um, porque ele
pra todo mundo assistir.
Apesar do robô ter sido criado pra guerra, mas ele é. Aí quando ele cria consciência, aí ele ajuda a família, que, né? Também a família tem os conflitos dela. Aí ele ajuda o menino, que não sei o que. Aí cria uma amizade com o menino. É bem interessante, assim. Não é, por exemplo, como hoje os filmes. Ah.
E muito engraçado que tem uma hora no filme que eles sequestram a família pra tentar.
Exatamente.
O Johnny Five pra cima. E o que ele faz pra se preparar, porque na época dos anos 80, eram os filmes do Rock, né? Do Stallone e tal, todo mundo muito bom, malhava pra se preparar pra briga.
Cara, muito engraçado.
Não, ele vai e põe o moicano, já pinta.
Vermelho, né? Vermelho. Uns spike, né? Não, o que eu achava legal nesse robô eram os olhos dele, que eram tipo duas. Ele duas portinhas assim.
Sabe
que abriam.
Lembra? O Ollie.
Wally.
A cabeça dele é muito parecida com o do Wally. Aliás, o Wally parece muito com o Johnny 5, né?
Uhum.
Verdade.
É muito acho engraçado. Que um é esperado no outro, né?
O que eu achava mais legal também era essas perninhas dele de
tanque,
estilo,
né?
Tanque,
tipo um
assim, né?
De guerra, assim. Igual do...
Wally. Igualzinho. O Wally é muito inspirado em cima do Johnny Five.
É a Disney plagiando aí, como sempre.
Se duvidar, é da Disney esse filme. Né?
Será que é da Disney? Estamos aqui falando mal e o filme é da Disney.
Que é isso aí?
Opa!
Ah, tá passando ali, ó. A gente tá vendo aqui no YouTube.
Desculpa, eu tava vendo no YouTube aqui o Johnny Five.
Eu só quero fazer um comentário que enquanto todo mundo tava discutindo sobre isso antes da gente iniciar, o Nestábulo me passou o HQ, né? História em quadrinho Mr. Bíceps. Como é que é?
Capitão Bíceps.
Desculpa. E eu morri de rir nas primeiras páginas. Depois falaram que o Richard não tem coração de gelo, porque ele abriu o negócio, ele não emitiu um sorriso até agora, desde que abriu a história em quadrinho. Depois
é
fala
chato
que
pra caramba com essas coisas, gente, ele gosta de qualquer coisa.
Não.
Não, mas só
sem
que...
Sem comentários.
Eu achei graça, principalmente com o jeito que ele mata o Wolverine.
Você nem riu.
Eu postei aí na página.
Mas é porque o Richard tem várias. Tem tendências psicopatas, né?
Ah, sim, ok.
Tem, segundo a psicóloga que avaliou a gente aqui, você não sabia dessa, né?
Não.
A gente
não?
Foi avaliado por uma psicóloga que aqui no programa.
É mesmo? É.
Sim.
Nós trouxemos um.
Vocês ouviram o podcast?
O diagnóstico dela pro Richard foi esse: tem tendências psicóticas.
Não, nós trouxemos um quadrinista amigo do Nestábulo. Aí ele veio com a esposa, que era psicóloga, né?
Uhum.
Aí ela ficou sentada ali no canto e a gente fazendo o programa com ele. E ela só observando a gente. Ela sabe, não, vem aqui, fala pra gente e tal. Aí ela, você é psicóloga, não sei o quê e tal. Ela, e aí, o que você achou da gente, não sei o quê? Ela, não vou falar. Ah, eu sabe, não, fala. Que... Rapaz.
Fala da nada não.
Rapaz.
Rapaz,
engraçado.
Pra que eu
vou
fui perguntar?
Vou ver o podcast,
né?
Depois pode. Escutar o podcast.
Não, tá lá no podcast. Tá. Depois a gente vê o número que a gente passa, até pra você tá ouvindo a gente aí, né, Dan? Passar no podcast pra você dar uma olhada.
Foi engraçado.
Né?
Foi engraçado.
Seguinte, esse filme é recomendado aí pelo... Tem aí o aval do Short Circuit, tem o aval do programa Energizando.
Tem mesmo.
Você
é muito bom, é muito bom, família. É legal.
É um filme sensacional, muito bom. Boa escolha, hein, Baconzitos?
Cara, e é um filme, por exemplo, pra tipo, a noite de um sábado, você reúne toda a família, faz aquele baldão de pipoca e assiste. Porque é um filme
caramba.
Muito legal, muito tranquilo pra família.
Muito bom,
assim.
Muito bom. Já assistiu, Carol, esse?
Eu acho que não sei.
Então, depois vai na videolocadora.
Eu botei a fotinha do Johnny Five no...
Eu coloquei aqui na fanpage.
Vou
você
assistir.
Colocou também?
Vou pesquisar.
Olha a tela aí, Carol.
Aqui, Carol. Nós estamos vendo no YouTube.
Gente,
aqui.
Parece um au, hein?
Parece
o Matheus também
que
não
é
riu
o
HQ. O Vitor Matheus viu o HQ também, não riu.
Maneiro.
Oh, mas eu ri. Eu ri, é porque a Carol gosta de pegar no meu pé.
Ah, eu acho que eu já vi.
Não, ele é ótimo.
Claro que já viu, passou na sessão da tarde 50
da tarde
mil vezes.
Direto,
estilo Lagoa Azul, né, que passa
ele,
até hoje.
Ah, ele preso lá, ele foi preso por causa da algazarra que ele fez. Tadinho, todo destruído. Corta o coração.
Ah, já
dia, né?
Vi, gente.
É um robô, mas você coloca a voz nele.
Muito
e você,
bom, vou assistir
você
de
se
novo.
Apaixona pelo robô, porque ele é muito legal.
Ele sangra no final, né?
É, olha lá.
Aí eu já tá, demais, já é humanizar demais.
Já tá
mijando, que nem humanizar
um
o bicho e o Godzilla, mas tudo bem.
É isso aí, pessoal. Então tá aí a sugestão do Baconzitos.
Popcorn
Semana que
break.
Vem, Popcorn Break com o nosso amigo Richard Douglas. Pronto, lá vem.
Popcorn.
Não, falta um minuto pra gente trocar de bloco.
Se preparem.
Ah, é? Então tá bom. Você quer falar alguma coisa sobre o Short Circuit?
Não, tô satisfeito.
Se preparem, semana que vem.
Na semana que vem, tu já sabe qual filme será. Não pode falar.
Bombástico.
Vamos ver. Beleza, então. Tá aí com o Avaldo. Nós já falamos aqui sobre... Começamos com o Mário Kempis falando sobre Babel.
Babel.
Depois foi o nosso amigo Victor Matheus.
Coelho.
Falando sobre
Watership Down.
Que é sensacional,
Ship
uma animação
Down.
Sensacional.
Uhum.
E depois, semana passada, foi Moá com Inimigo Meu.
Inimigo Meu.
Que o pessoal elogiou bastante.
Nossa, Inimigo Meu, clássico.
É, o pessoal
gente.
Tá elogiando
Nossa,
bastante
clássico.
O Popcorn Break aí, pelas sugestões de filme.
É um outro filme bom também.
É.
Dessa vez foi o Baconzitos aí, com o Short Circuit. E semana que vem é o... Douglas, se você quiser sugerir, você pode vir, mas só depois que terminar todo mundo, tá bom?
É.
Você chegou agora, não pode furar a fila, beleza?
Droga. Tá bom.
Trazer um filme legal aí pra galera.
Tá certo. Beijão aí pra Michele Ramos, que tá ouvindo a gente também. Pra Grazi Moraes aí do Momento Eva, amanhã aqui às 15 horas. Aliás, a gente tá com novos programas estreando aí na Rádio Federal. Vamos falar aqui um... Vamos falar aqui, oi, Douglas, rapidinho. Sábado tem Energizando, logo agora, daqui a pouquinho, meio-dia,
Light Hits
com o Mário Kempis. Amanhã tem...
Amanhã começa a estreia, logo de manhã, às 10 horas da manhã, o Federal Esportes.
Federal Esportes.
Que era um programa que tinha aqui já no começo da
Era o que eu ia falar, já tinha, 10 horas, né?
Exatamente.
Já
tinha.
Ele fez uma pausa e agora está voltando.
Exatamente.
É com o mesmo apresentador?
Exatamente, só que agora temos uma equipe, além do Adam Araújo, que era o âncora, continua sendo o âncora, nós temos o Pedro Rito, que é um cara que sabe tudo sobre esporte, inclusive ele está na Transamérica ainda, com o esporte da Transamérica.
Legal.
Nós teremos também o Thiago Fernandes, que é um comediante aqui da cidade, que vai fazer... Ele é jornalista também, né? Vai fazer aquela parte mais comédia do quadro. E a nossa repórter de plantão, que é Simara Borges.
Muita comédia, de esporte, né?
Muita. Eles todos já são engraçados.
Fazer humor.
Mas a intenção é que seja passado toda a parte da Copa de uma forma bem mais engraçada. Uma parte de entretenimento.
E a Rádio Federal vai transmitir?
Alguns jogos serão transmitidos diretamente aqui da Rádio Federal. Acredito que não o Brasil pelo horário, mas assim, sei lá, Inglaterra e... Sei lá, Itália.
Esses jogos jogam importantes com esses times de peso. Sensacional. Vocês não podem ficar de fora. Tem que vir aqui para ouvir esse programa. Aí de tarde tem...
Logo depois tem o QG do Samba.
QG do Samba, galera que gosta do...
Pitoco. É o Pitoco, né? O Pitoco, Piteco. Potoco.
Potoca,
sério. Todas as variações, menos o nome do rapaz.
Depois o cara vem aqui com o pandeiro e lasca na tua
cabeça. Mas Potoca não é mentira?
Não. Onde você ouviu isso?
Para de contar essa Potoca.
É mesmo? Mas não é mentira, não. É o Potoca que apresenta.
É o Potoca. E o nome dele nasceu porque ele é um grande sambista, sempre tocou em grandes festivais, e o pessoal falava assim, pô, toca aquela lá, não sei o quê. Aí todo mundo começava a gritar, pô, toca.
Então é isso.
Aí nasceu.
Beleza. De tarde tem o Momento Eva aí com a Evíssima Grazi Moraes. Segunda-feira a gente tem aí o...
Segunda-feira, na Rota do Rock. E logo depois o Nordeste Mix, Cris Dias e Gustavo Vasconcelos.
E um abração aí também pro nosso amigo Cristiano Porfírio, que apresenta na Rota do Rock. Terça-feira, o nosso queridíssimo
Porfírio.
Luciano É Papo Firme Lima, apresentando aí É Papo Firme. Depois do papo do É Papo Firme, tem Tributos.
Tributos.
Quarta-feira
nós temos o programa Conectado ao Poder, com o... Pô, esqueci o nome dele. Sandro Gianelli, pô.
Sandro Gianelli aí, quarta-feira. Que horas que é?
Também de 8 às 10 da noite.
De 8 às 10 da noite. Depois tem alguma coisa?
Na quarta-feira nós temos a reprise do Energizando na quarta-feira,
reprise
logo depois.
Reprise do Energizando na quarta-feira.
Quarta-feira, às 22 horas.
Você vai poder ouvir esse programa de hoje. Exato. Na quarta-feira agora. Quinta-feira tem aí o...
Quinta-feira começa às 17 horas com o programa Acontece Brasília,
com o Eudo Gomes.
E logo depois, às 8 horas, nós temos o Falando Nisso.
Falando Nisso com o nosso amigo Hugo Veiga, que estava aqui, e o Plínio Perru.
Exatamente.
Sexta-feira
nós temos... Vai estrear um programa que é surpresa ainda, às 8 horas. Mas às 10, que é, o Mundo Rock tocava às 8, agora o Mundo Rock está indo para as 10 horas, de 10 à meia-noite. Então o Mundo Rock vai de 10 à meia-noite, e um programa novo, que eu não posso falar ainda, estreia na sexta-feira de 8 às 10.
Dá uma pista aí.
É bom.
Excelente,
Pedro. É o nome do programa? É bom?
É muito bom. Conteúdo muito excelente.
Com vocês na Rádio Federal, programa
do
Loop, é bom.
Sábado, Energizando aqui, às 10 horas da manhã.
Uhul! Melhor.
Pessoal, estamos programando aí pro mês que vem o Energizando Show 2. Surpresa, mas a gente pode falar.
Pois é.
Isso a gente pode falar.
Tu virou e falou que não era pra falar e tu mesmo fala.
Isso a gente pode falar.
Porra, literalmente me pegou com as calças na mão, velho, agora.
Pode falar que vai ter, né?
Não vamos falar ainda a data nem nada, mas Energizando Show 2 agora em julho.
Aguarde.
Sensacional. Não perca, você vai poder ir lá participar com a gente de novo, conhecer a gente de pertinho. Participar, como sempre, os brindes estarão lá, os nossos cosplayers. Está sensacional, estamos programando uma coisa muito legal para vocês. Aguardem que logo, logo nós viremos com mais informações, ok? Então é isso. Vamos lá, Godzilla. Carol, onde nós estávamos?
Vamos lá.
O cientista, ela quer falar do cientista.
Ah, gente, eu quero falar do cientista. Tô doida pelo cientista, porque,
afinal
de contas, a gente não é falado nos filmes, nunca dão ouvido para a nossa opinião. Mas o que eu achei legal desse filme, primeiro porque eu adoro o ator que fez o cientista, que fez O Último Samurai, que fez Ra's al Ghul no Batman Begins, eu esqueci o nome dele.
Ra's al Ghul.
O Nestábulo vai pesquisar.
Ele tá no Origem também, no filme Origem com Brad Pitt.
Tá no filme Origem com Leonardo DiCaprio, excelente filme, eu adoro esse filme,
muito bom,
filmão. E eu gosto muito, gostei muito da participação dele, porque assim, normalmente... É o que o exército fala, é falado. O Godzilla tá aí pra destruir todo mundo, essa visão dos seres humanos.
É o Ken Watanabe, pessoal.
Ah, gente, é Ken Watanabe. Ele
o nome do cara
ótimo.
Pode, mas a gente vai lá e
pão.
Pega o bicho de volta.
Okay. Eu comi isso num restaurante japonês, não lembro aonde.
Watanabe. Depois que o cara te vara com espada.
Samurai, tá? Gente,
deixa ele pegar a katana dele pra tu ver.
Pega a katana dele, vara você com a espada samurai. Aí vai ficar lá no hospital lá tomando sopa de canudinho.
Tá bom, deixa eu ver.
Fala.
Não, mas normalmente não é pegado a fala do cientista. E ele falou duas coisas muito legais, que eu gostei muito, eu vibrei no cinema, que nem eu falei, eu vibrei tanto que acho que o casaco que tava do meu lado deve ter ficado assustado. E ele falou duas coisas, que eu sempre falo, inclusive nas minhas aulas de ecologia, para os meninos, é o seguinte, a natureza... tem suas regras, tem suas leis, e ela sempre dá um jeito de voltar ao equilíbrio. E é muita pretensão do ser humano achar que vai conseguir controlar a natureza, né? E ele fala isso no filme, não com essas palavras, mas ele fala algo assim, assim, a natureza consegue voltar ao equilíbrio, a natureza controla nós mais do que o contrário. A gente tenta controlar a natureza, mas nem sempre consegue. E o outro que ele falou, até depois disso... Pode roubar o cookie, tá? Até depois disso, é o seguinte, assim, tanto que deixa os bichos brigarem, né? Se um tá perseguindo outro, deixa o pau comer, digamos, né? Então, quando ele falou assim, let them fight, assim, deixa eles brigarem, gente,
Foi sensacional.
Foi sensacional.
Também. E ele já tinha sugerido aquilo,
E ele já tinha sugerido várias vezes, justamente falando na natureza, falando assim, a natureza, entre ele não tenta controlar algo que já está no seu fluxo. A natureza é muito maior, né? Muito maior que a gente. A gente, como seres racionais, acha que a gente vai conseguir controlar alguma coisa. Mas não, a gente está vendo que não, né? E aí ele fala isso no filme, fala, deixa os bichos brigarem, deixa o pau comer. Eu achei isso sensacional, eu fiquei muito feliz.
Você colocar freio, o Godzilla tá ali por um motivo, os monstros estão ali e o Godzilla está ali como uma medida.
Mas acho que a chateação maior
não tá ali. Assim, eu não gosto muito desse tá ali por um motivo, porque acho que o bicho tem uma finalidade. E não necessariamente.
Eu equilibro
na tela assim, né?
Afinal, nesse caso do filme, ficou parecendo
pra
como isso.
Para
manter o equilíbrio e tirar aqueles competidores, digamos. Que até isso que eu achei estranho, porque no filme eles falam parasitas, e eu não acho que seria um parasita, seria um competidor.
Eu também achei isso.
Por alimentação, né? De radiação.
Não, de repente não...
Não, mas eu acho que... Eu escutei Parasite.
Então,
eu acho que eu escutei Parasite, eu não escutei...
O Watanabe disse mesmo, então.
Mas eu tenho que assistir de novo para saber se é isso mesmo. Mas o que eu entendi é que mais um competidor por alimentos do que um parasita, né? Parasita suga.
Assim como os leões, tem as hienas também, que são competidores, né? Os leopardos, guepardos.
Por falar nisso.
Diga, Baconzitos.
Tem um vídeo muito legal no YouTube. Depois eu vou botar o link no fansite. Que fala exatamente isso, da reintrodução de lobos no parque de Yellowstone.
Ah, eu passei esse vídeo para meus alunos, foi sensacional.
Irmão,
muito bom.
Esse vídeo é tudo.
Esse vídeo mostra, ecologicamente falando, a importância de um predador topo de cadeia, né? Na verdade, não é um predador topo de cadeia, a gente chama de um competidor-chave ou de um predador-chave dentro do ecossistema. O que aconteceu lá no Yellowstone? No parque Yellowstone, depois eu acho o vídeo e o Nestábulo coloca no site. Os lobos saíram de lá, né? E aí teve o desenvolvimento de muitos alces, né? Começaram a crescer e aí predar, porque alces são herbívoros e são predadores de gramíneas e plantas. E predar e tal, e acabaram mudando alguns cursos de rios, por quê? Porque acabou a vegetação nas margens de rios, etc. Tudo isso tem umas consequências ecossistêmicas. E eles reintroduziram os lobos, que já eram de lá, eles existiam lá, só que eles foram extintos por causa de caça, mas os lobos tinham em outras regiões dos Estados Unidos e outros ambientes similares. E aí reintroduziram os lobos no mesmo hábitat que eles já estão adaptados. E aí, ao longo dos anos, eles viram toda a transformação do ecossistema. Então, o ecossistema é que voltou ao que era antes.
Levou vida para o lugar, né? Assim,
exato, porque os lobos começaram a predar os alces. E aí, acabou as festas dos alces e outros viados que tinham lá. E aí aumentou a parte vegetal, e aí teve a possibilidade de outros vegetais chegarem. Aí vieram, junto com as árvores, vieram as aves, né?
Sim.
E aí começou a vegetação nas margens dos rios, os rios aumentaram, começaram a ter seu fluxo normal. Peixe, aumentou peixe, urso, que não tinha, que voltou a ter. Então toda a cadeia, toda a teia alimentar, toda a comunidade que tinha antes dos lobos saírem de lá foi restabelecida, né? Isso é lindo, isso é a importância do num predador de topo de cadeia. É muito bom.
Sensacional. Tô procurando aqui, tem mais um Beconzitos que tá procurando aí. Ele...
Já achei, rapaz. Já
achou, então, posta aí, Beconzitos.
Aqui. É isso aí,
cara. E a viagem que ele tava morrendo de medo de botar os lobos de volta, que ia diminuir demais a quantidade dos animais ameaçados que tem lá, né? Que são os veadinhos, os outros bichos galhadinhos ali. E sendo que, na verdade, o que eles fizeram foi aumentar a migração dos bichos.
Ele aumentou o equilíbrio, exato. Porque ele possibilitou outras espécies vegetais. Porque quando começou a predar os alces e veados, etc., os que comem vegetal, comem plantas, você diminuiu um pouco essa pressão sobre a vegetação e você possibilitou que outras formas vegetais, outras espécies pudessem ser restabelecidas no ambiente. E aí, consequentemente, você permitiu a vinda de outros animais, né? Quando você aumenta a variabilidade, a diversidade de espécies vegetais, você também proporciona a vinda de outros animais, tanto aves quanto outros mamíferos, né? Herbívoros.
Você diria, então, cara, assim, que tem... Eu sei que, beleza, né? Diga.
É por isso que não pode matar os tubarão
tá,
tudo.
Tá bom. O que que... Você diria, então, que o filme do Godzilla, mesmo sendo... Mas você encontra ali vários aspectos... Sim. Existe sim.
O que que não existe?
Claro que não existe.
Você encontra ali vários aspectos... O que dá a veracidade pra coisa, que torna o negócio mais emocionante, tanto que você vibrou... São essas informações que a gente vê no mundo real, né? No mundo natural, falando sobre os animais, né? Como a gente já falou aqui de vários, como é a reintrodução dos lobos, capacidades físicas de cada animal. São essas pequenas informações ali no meio daquele roteiro que torna a coisa mais...
Real.
Mais real pra gente, né?
Exato. Mais palpável.
Mas a conclusão que nós estamos chegando é de que o Godzilla, ele, tirando aquele tamanho todo, ele é um animal que... pode muito bem existir, talvez não naquele tamanho, mas porque ele tem todas as capacidades biológicas que outros animais de espécies parecidas com a dele têm. Nós já falamos aqui do tamanho, tem lagartos aí que são gigantes.
Tem um dragão de Komodo, né?
Tem um crocodilo, que é um réptil gigantesco aí, que chega a 6, né? 6 metros, até mais. Tem um peixe elétrico, que tem essas coisas, você vê muito em história em quadrinho, mas você vê que é porque a arte pega essas coisas ali.
Pega na natureza.
Da natureza.
O que
mesmo,
veio antes, né? Veio a natureza.
Mas tirando aquele tamanho de 100 metros, que é a altura do Godzilla.
Que é demais.
Godzilla,
e aqueles competidores dele, né? Também, demais.
Ele come aqueles bichos radioativos também,
né?
Que deixa
então...
ele...
Dá uma
a radiação
bombada.
Pode causar essa mutação.
Pode. Mas a sustentabilidade de um bicho desse tamanho não...
Não
é inviável. Inviável.
Se o Godzilla
por
não
isso que
comesse,
as baleias estão sumindo.
Tanto que ele hibernou.
O Godzilla tá com fome.
O Godzilla tava hibernando. Ele só acordou porque ele escutou a vocalização da comida dele, vamos dizer assim, né?
Exatamente.
Então, não é da comida, do competidor sabe, pela comida, pelo mesmo alimento,
mas
digamos.
Mas é um competidor que ele come.
Ele não comeu.
Mas, por exemplo, a gente sabe que o crocodilo, naqueles períodos de seca muito longos, ele se enterra ali num buraco daquele de lama e ele fica lá um bom tempo sem comer, sem fazer nada.
Que ele fica sem comer? Ele fica sem comer por questões de temperatura também, assim, por isso que ele fica na lama, para tentar manter a temperatura corporal. Então ele fica no estágio mais basal possível, né, no estágio mais limiar ali de fisiologia, para não Porque se ele for caçar, se ele fosse... Pra digerir, você precisa de energia. Pra você caçar, você precisa de energia. Pra você piscar o olho, você precisa de energia. Então, ele limita toda a fisiologia dele basal ali e fica ali quietinho, porque não tem muito sol, não tem tanto meio. Até voltar o sol, porque na seca tá mais frio, né? No nosso caso aqui, tô vendo questão do cerrado e tal. Às vezes tá um pouco mais frio, então às vezes ele fica ali...
Mas é possível.
Desse tamanho do Godzilla, não é possível.
Não é possível?
Quase... Não, é que nem esses competidores que tá até conversando com o Richard, que eles quiseram colocar uns insetos gigantes, né? Tem seis patas, três pares de patas, cada inseto, o macho é alado, ou seja, tem asa, a fêmea é gigantesca, né? Então, em aranhas a gente tem... Ai, meu Deus!
Que é isso? Você queria falar alguma coisa, ele chama atenção.
Desculpa.
Cara, por que toda vez que você vem aqui, você fica causando assim?
Eu sempre faço. É falta de costume, cara. Se vocês me trouxessem mais aqui, eu não teria essas gafas. Né?
Não.
Falta de costume, tá vendo?
Foi você que deixou a gente, lembra?
É verdade.
Tem que fazer.
Continue. Não, eu apertei o botão sem querer. Continue.
Nós já estamos chegando no final aí. Diga, Baconzitos.
Ele tem que fazer o treinamento com o Mario Campos.
É verdade.
Mas assim, você fala que é inviável uma criatura daquela, né, daquela
magnitude.
Daquela magnitude, mas baseado em quê?
Baseado em todas as questões fisiológicas. Nossa, hoje eu tô errando. Fisiológicas que eu falei. É, de. Ainda mais ele tá no dentro da água, que é bem frio, não tem disponibilidade de energia solar para ele. Esse calor.
Mas aí não podia. E a energia geotérmica da Terra? Poderia considerar isso?
É.
De onde ele tira?
Mas como é que ele tira força? Isso não ficou claro. Mas isso não ficou claro.
As placas nas costas.
Sim, não. As placas nas costas, não.
Não, mas só. Mas só que. Mas só que nós não temos, tipo, Lula de 45 metros.
Sim, nós temos a Lula de Humboldt, que é gigantesca, e temos aquela que é aquele japonês lá, que ele descobriu há pouco tempo aí.
Sim, mas são os bichos já com uma adaptação mundial nesse. Vive lá no fundão, uma adaptação muito já avançada.
Não,
né?
E ele não pode ser uma adaptação avançada?
Os répteis vieram depois na escala evolutiva, né? O molusco veio bem
antes.
Só a Lula
tem 3 metros. O braço dela é mais do que isso.
Eu preciso ver essa Lula, né? Você lembra que eu falei que eu não...
Vou te mostrar.
Não, é sério.
Não é aquela montagem
mesmo.
Que você me mostrou, não, né? Antes lá.
Não, aquilo dali não, é brincadeira.
Pois é, mas assim, eu não acho que possa falar é inviável.
Não, mas assim, é...
Tipo, é mais fácil falar, talvez não exista do que é inviável.
Tá, ok. Talvez tô concordando contigo, Rígio. Pela primeira vez na vida.
Meu Deus, acho que eu vou sair daqui da rádio e vou morrer, velho.
Não, eu acho, pra mim, hoje, assim, o conhecimento que eu tenho, as coisas que eu tenho acessível, eu acho inviável. Inclusive, ter bichos, aqueles insetos gigantes lá, que são competidores,
não, sim,
eu acho inviável.
Sim, claro.
Pode ser, que nem eu falei. Não deixa, me escuta. Me escuta. Fala isso, meus alunos, me escuta, presta atenção no que eu falo. Tudo é possível, entende? Por isso que eu falo, tudo é possível, mas assim, me mostra que existe e tal.
Não,
as
sim,
lulas,
claro.
Bem, pode ser um exemplo, pode, mas por isso que eu falei, na escala evolutiva, o molusco vieram antes, os invertebrados estão aqui há muito mais tempo, então eles têm adaptações a essas modificações há muito mais tempo do que certos reptilianos. Então, por isso que eu falei, se pode vir, talvez, possa. Quem sabe um dia.
Não, claro, claro.
Rapidinho, eu estou com dois comentários aqui. A Silvia Naylor, lá do Rio de Janeiro, ela comentou aqui o pôster do Godzilla no Rio de Janeiro, ela disse o seguinte: se viesse pra cá, tropeçaria nas várias obras e buracos.
Verdade.
Cairia, tomaria um choque nas instalações elétricas mal feitas da Light e ainda viraria churrasco a ser distribuído para o povo.
Tá.
Aí eu ri,
bom,
né?
Tá bom.
Eu ri. E ela diz o seguinte: essa cidade é perigosa até para monstros. É isso aí, sim. Aqui o Jânio de Souza, ali no Maranhão, ele disse que tá gostando pra caramba do programa e já se antecipou e já convidou a Carol pra voltar outras vezes pra dar continuidade. Ô, Jânio,
obrigada.
A Carol
quem convidou?
Tá aqui,
quem convidou?
O Jânio de Souza, ali do Maranhão.
Não.
Ô, Jânio,
sabia.
A Carol já é aqui, prata da casa.
Casa,
ela sempre vem aqui falar com a gente. Você fica ligado que vira e mexe, ela tá aqui participando com a gente,
ela,
falando sobre coisas
ela
paranormais.
Ela e essa truculência dela.
Ela é
eu
nossa
sou uma
gente
lady, eu sou uma delicada.
Oh?
Exatamente. Oh. O programa está chegando no fim,
pessoal. Tá não, hein? Não sou meio de 15.
Mas nós provamos várias coisas hoje sobre
ah,
o.
Não.
Sobre, é, até o Mário Kempis deixa a gente ficar até meio dia e 15.
É, até meio dia e 15.
O Mário Kempis
não,
deixa.
Não, não exagera também, não. Mesmo porque hoje o programa do Light Hits vai ter que entrar meio dia em ponto.
Ih, rapaz.
Bom, então vamos encerrar.
Ah,
não vamos
prejudicar
o nosso Mário Kempis, certo? E hoje nós provamos que hoje nós provamos que o Godzilla, ele é uma criatura que ele pode existir, talvez com algumas alguns provamos,
algumas modificações, umas minimizações
talvez
não tamanho,
de tamanho. Não provamos,
Carol. Umas questões de fisiológicas, de provamos, adaptações, Carol. Que quem sabe daqui a alguns milhões de anos,
Carol,
né? Ou
mais
não.
Mais 10 programas, a gente enverga. Mais 10 programas, você sai daqui acreditando até em fantasma.
Mas eu acho que é possível, mas acho que o ser humano não deixaria, não.
Eu já sei como é que eu vou te chamar para um próximo programa agora, que você vai adorar. Você vai voltar aqui para falar com a gente sobre o filme Depois da Terra.
Por favor.
Ah, tá. Não assisti esse filme, não. Vai sair ainda?
Não.
Não, é o com o Will Smith e o filho dele.
Assista.
Ah,
pesado.
Tá.
Muito pesado.
O pessoal vem aqui pro...
A história, não,
nós vamos falar com a Carol pelo aspecto biológico da coisa.
Sim, o que aconteceu com
lá
a Terra.
Lá tem várias espécies de animais. É a verdade. Terra milhões de anos na frente ali. Eu não sei se chega a milhões, não, mas uns mil anos na frente.
E o ser humano
ali.
Ainda existe, gente?
Existe,
eu acho tão engraçado.
Não, ele não mora na Terra.
Mas o planeta evoluiu.
Tipo um Aui, assim.
Então, assista. Porque você vai vir conversar com a gente sobre o filme Depois da Terra
tá.
Aqui com a gente, ok?
Beleza, ok, combinado.
Então, beleza. E conseguimos provar outra coisa também. Nós conseguimos qualquer coisa da Carol. Basta você fazer as perguntas certas.
Olha que sacanagem.
Faça a pergunta certa e você vai conseguir a resposta da Carol.
Tá vendo o pequeno Padawan?
Viu
tá
aí,
vendo?
Viu aí, ó. Matheus, você não fez a pergunta
foi.
Muito.
Por isso que levou a raquetada.
Não, mas tudo bem.
Reformule a pergunta.
Por isso que levou
faça
raquetada.
De novo que você vai ver.
Gente, mas eu falo isso desde o primeiro programa. Tudo é possível, mas eu acho que às vezes vocês viajam demais. A gente precisa trazer um pouco pra Terra.
Muito obrigado, cara. Eu sempre falo isso.
Então,
mas
tudo
seu
é possível,
papel é nos trazer
é
pra Terra. E o nosso papel é levar
é você
pra fora
da
Terra.
Exato. Exatamente. Mas tudo é possível nessa vida, gente.
Eu
até concordar com o Richard.
A Carol
porra,
questionou...
Tá de sacanagem, né?
Eu tenho um personagem que é um jacaré... super desenvolvido.
Eu gosto dele, eu gosto.
É, que é o Sauro, lá da equipe de super-heróis lá dos Protetores, que ele é um jacaré, ele é um super-herói, mas ele é um jacaré, e ela, olha, quando ela olhou pra ele a primeira vez, ela deu um susto. Que ela falou, esse é jacaré, ele... E ela, eu falei, Carol, isso aqui é ficção, Carol, deixa o jacaré evoluir.
Deixa
é
os de desenhos em paz.
Exatamente, mas depois ela falou, não, então tudo bem, nessas circunstâncias, então sim, ok, fica legal, é.
Você está embasado biologicamente pra... Do seu personagem?
A Carol,
porque
ela
eu faço
é a consultora.
Então.
Carol
às
faz
vezes
a
com atraso, mas
todos os meus livros envolvendo animais, a Carol faz.
Maravilha.
É a minha consultora. É isso aí, rapaz. Tá achando o quê? Diga, ele fez assim, tipo, você. Na próxima
um minuto.
Eu te pego.
Minuto,
é, então,
um
beleza,
minuto.
Vamos lá. Beleza, então. Baconzitos, quer dizer alguma coisa?
Eu quero dar um beijo pra tia.
Beijo pra tia. Beijo
pra tia. Pra mãe do Richard e pra mãe da Carol.
Obrigada.
Quero mandar um beijo especial pra minha esposa, que me deixa fazer o programa, né?
É.
Na sala.
A dona Fabiola.
É, mandar um beijo e um abraço pra todos os nossos ouvintes.
Isso aí.
E falar que tem um podcast no baconzitos.com, tem um podcast no site da rádio, quer dizer, vai ter daqui a pouquinho. E tem um repeteco, na quarta-feira.
Beleza. Ó, pessoal, não deixe também de, pegando o gancho do Baconzitos, não deixe de acessar lá o nosso site para você se inscrever e participar de promoções e sorteios bem legais, que é o enerdizando.com.br, beleza?
Beleza. É...
Quero agradecer.
Mandar um beijão aí também pra Priscila de Paula Rocha, também, que está nos ouvindo.
Diga. Eu quero agradecer de novo, gente, a participação. Muito obrigada. Sempre divertido estar aqui com vocês esse sábado pela manhã. Muito obrigada por tudo. E mandar um beijo para todos meus alunos que estão assistindo, para os meus amiguinhos da biologia que estão ouvindo. Assistindo, não, ouvindo, né? Agora tem, pode assistir. É, ouvindo, minha mãe que está lá no Rio, meu pai, meu sobrinho, todo mundo. O pessoal do doutorado deve estar ouvindo também. É isso, um beijo para todos.
Que coisa linda.
Coisa gracinha.
Eu também quero mandar um beijo aí para minha mãe, que com certeza está escutando. né? Com certeza, pra minha namorada Paula, pra todo mundo, pros ouvintes que nos escutaram, que deixaram a gente entrar todo sábado, 2 horas na sua casa, escutando a gente falando besteira, rindo com a gente e tal. E até o programa, se Deus quiser. E não deixem de escutar o podcast, a reprise sábado, às 22 horas. Sábado não, quarta-feira às 22 horas.
Quarta-feira às 22 horas, ok?
Beleza, é isso.
É isso aí,
fiquem
pessoal.
Com Deus, até a próxima, se Deus quiser.
Bom sábado a todos, obrigado.
Um grande abraço a todos, um beijão pra minha esposa também. E a gente vê aí, nos vemos no próximo sábado aqui no Enerdizando às 10 horas da manhã na Rádio Federal. Um grande abraço, fui.
Falou, galera.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.